Boa noite, paz. Eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa noite, né? Acho que todo mundo já me conhece, né? Quais têm sido as suas declarações por esses dias? O que você tem declarado por esses dias? Do que você tem se alimentado por esses dias? Tem declarado fé? Tem andado em fé? Tem visto as coisas pela fé? Né? Porque quando a gente aprende a se mover pela fé, é sobrenatural, né? Eu estava conversando esses dias com as meninas da intercessão, a gente está com um grupo bem grande já, né? A gente fala as meninas, né? Da intercessão, a gente ora todo sábado às 4:30 da tarde, e tem sido um tempo poderoso. Tem sido um tempo sobrenatural. Nós começamos, acho que em 3, né? Começamos em 3, 4, 5 pessoas e nós estamos num monte já, né? E nós cremos que só vai aumentar, porque intercessão é muito bom se compadecer do outro, se compadecer daquilo, no caso, que o Senhor já fez. Que Cristo, quando andou na terra, Ele fez isso, né? Ele se compadeceu de nós. Ele tomou as nossas dores, amém? Devemos levantar pela manhã já declarando a palavra. Pai, eu sei que esse dia vai ser sobrenatural. Eu sei, Pai, que esse dia vai ser poderoso. Eu sei, Pai, que as bênçãos correrão e me alcançarão. Eu sei, Pai, que eu vou me mover em fé e aonde eu for eu vou ser alcançado. Só que a gente tem que cuidar muito com isso, que às vezes a gente fala lá, né? A gente fala fé e depois no finalzinho a gente acaba tirando tudo, né? Como disse o professor João na primeira aula que ele deu agora, o João, ele falou assim que nós não podemos estar cansados. Nós não nos cansamos pela fé. A gente pode até estar cansado, mas a gente declara outras coisas. E você precisa entender essas coisas. Que declarar fé é quando vem aquela... As circunstâncias, muitas das vezes, se levantam e você se levanta em fé e fala, Pai, eu não me importo por aquilo que eu estou vendo. Eu não me movo por aquilo que eu estou vendo. Eu não me movo por circunstâncias. Eu me movo pela fé. Eu decido acreditar. Como diz aquele último louvor, né? Você diz e eu acredito. Isso que é, a gente se move. Muitas das vezes eu sei que é bem difícil. Eu lembro que um tempo eu estava num período bem difícil da minha vida. E quando eu olhava, parecia que estava tudo muito cinzento. O dia estava muito colorido, com muito sol. Mas eu não via desse jeito. E eu fechava os olhos e eu falava, Senhor, eu decido crer. Eu decido crer. Eu decido crer até quando? Até eu alcançar. Não é até... Está demorando. Não está demorando, não. Se está demorando muito, é porque tem algumas coisas com a gente que tem que ser alinhadas. Nós precisamos ver aonde precisamos alinhar as coisas. Tem muitas coisas que na verdade, tudo já está pronto. Tudo já está pronto. Nós precisamos só entender isso. Tudo está pronto. Quando o Senhor veio, lá em Mateus, Marcos, Lucas... Quando ele foi crucificado, ele disse assim, está consumado. O véu do templo se rasgou, de cima para baixo, para que não ficasse dúvidas que foi o Senhor que fez isso. Então, quando ele fez, está consumado, está consumado, irmãos. Está consumado. Nós não precisamos duvidar em nada. A dúvida é falta de fé, e falta de fé é pecado. Como a gente costuma falar, eu até trouxe aqui para vocês verem. Vocês sabem o que é isso, né? Sabe o que é isso? Um manual de instrução. Todo aparelho, quando a gente compra, ele vem com um manual de instrução. E se a gente não souber, no caso, utilizar ele, a gente não vai usufruir de todos os benefícios que eles possuem. Nós temos um manual de instrução. Nós temos. Às vezes nós não estamos funcionando direito, é porque tem algumas coisas a serem ajustadas. Deus, Ele é muito fiel. A palavra de Deus fala assim que ele vela pela palavra dele para cumprir. Então, ele vela pela palavra dele para cumprir quanto? Algumas coisas? Não, todas as coisas. Todas as coisas. Só que tem coisas que nós precisamos alinhar. Deus, ele não trabalha com nada quando as coisas têm que estar todas alinhadas em perfeito estado. Esse dia eu estava falando com um menino que ele faz... acho que o Winston também trabalha com isso. Com motores, retífica, né? E é milímetros, né? Eu me encanto essas coisas. Porque são milímetros, não pode estar nada fora. E muitas das vezes nós declaramos a palavra, mas nós não vivemos a palavra, não botamos em prática. Deus, ele não trabalha com coisas desalinhadas. Nós precisamos entender isso. Se nem o ser humano, ele consegue fazer as coisas quando estão desalinhadas ali, não dá certo. Não dá certo. Não funciona. Nós precisamos alinhar nossa vida. Muitas das vezes fala, Senhor, eu preciso alinhar isso, me ajuda nessa deficiência. Me ajuda a entender, a perceber aonde eu estou falhando, porque as coisas não estão chegando até mim. Eu costumo tirar tempo com Deus. Às vezes eu sento no chão, sento na cama, sento no sofá, e falo, Pai, eu preciso de algumas orientações do Senhor nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu preciso que o Senhor me ensine. Porque nós temos um guia, que é o Espírito Santo. E como funciona? Eu fico encantada com o Espírito Santo. Como funciona? Como chegam as instruções? Né? Às vezes a gente parece que tem duas pessoas conversando, né? Duas pessoas conversando ali, e uma fala, não vai dar certo, a outra fala, não, vai dar certo. E em quem a gente acredita? Muitas das vezes, a gente tem que cuidar porque a gente está acreditando naquilo que o diabo vem falando para a gente. Não vai dar certo. Vai, já deu certo. Já deu certo. Nós temos vivido o tempo sobrenatural. Nós temos vivido por esses tempos. E tudo chega. Quando? No tempo certo. Tudo chega. Amém? Então nós precisamos nos ajustar. Como dizem em Deuteronômio 28:11. Queria que vocês abrissem. Deuteronômio 28, 11. O Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Empreenderás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. A palavra de Deus fala para a gente não tomar emprestado, né? Como que a gente faz então quando a gente está pensando, precisando tomar emprestado? Não, vai para o Senhor e fala, Pai, eu preciso disso. Eu necessito desse socorro agora. Eu vou emprestar de alguém? Não, eu vou pedir para Ele que pode todas as coisas. Ele que nos fez, lembra do manual de instrução? Ele nos fez não faltando nada. A palavra de Deus diz que nós seríamos supridos em tudo, nada nos faltaria. Irmão, nada pode nos faltar, em todas as áreas das nossas vidas. Próspero, a palavra de Deus diz que nós somos prósperos em tudo, amém? Agora vai lá para o Deuteronômio 28:1. Se atenta, aí vem os ensinamentos, né? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito será no campo. Bendito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O Senhor fará Bendito serás ao entrares e ao saíres no 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja no teu celeiro e em tudo o que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá a si em povo santo, como te tem jurado. Quando guardares os seus mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que será chamado o nome do Senhor, né, e terão medo de ti. Quer dizer, a gente não vai precisar falar nada. A gente não precisa falar que a gente é abençoado. As pessoas verão os frutos. Né? As pessoas verão os frutos. Como que a gente conhece uma árvore sem ela dar fruto? Não dá para saber. Mas quando a gente conhece a árvore, quando vê os frutos. E assim será conosco. Quando elas começarem a ver a nossa vida mudada, transformada pela fé, elas vão falar, ei, o que você está fazendo? As pessoas vão olhar para você e vão ver isso. E você precisa mostrar os frutos. Né? Os frutos. As pessoas vão olhar para você sem falar nenhuma palavra, e vão te perguntar, vão querer falar, onde você está indo? O que você está fazendo? Muitas das vezes a gente segue coaches. Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem tudo, nós temos tudo dentro dela. Amém? Então vamos nos alinhar. Amém? É, como está escrito, a gente precisa fazer isso. Eu amo esse versículo. É, 2 Coríntios 4,13. Cri, por isso falei. Eu creio, por isso também falo. Amém? Nós devemos, nós precisamos viver como filhos de Deus. Lá em Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Como que alguém que nasceu, que Deus fez lá detalhado, que Deus ele nos fez dessa maneira? Pode ter falta de alguma coisa? Se está faltando, a gente precisa chegar ao nosso Criador. Pai, ó, eu estou com algumas deficiências, eu preciso que o Senhor me ajude a alinhar essas coisas, porque eu não aceito mais ter falta a partir de hoje. Pai, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso da minha saúde alinhada, eu preciso dos meus filhos sendo guiados pela tua palavra, o meu esposo, a minha esposa, aqui, o que, que você necessita? Do que você tem falta? Do que você tem falta? Que muitas das vezes, é igual eu falei, não dá para você ser guiado pelas circunstâncias. Nós não podemos. Quando eu leio essa palavra e que fala que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, é impossível termos falta das coisas. É impossível um cristão ter falta das coisas. É inadmissível um cristão ter falta das coisas. É inadmissível. Nós precisamos chegar diante do trono da graça e falar, Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso que o Senhor me alinhe. Eu preciso ser alinhado com a sua palavra. Eu preciso ser guiado pelo teu Espírito Santo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu só sei que o diabo não tem mais poder sobre a minha vida. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. Ele não tem mais poder sobre a vida de vocês. Quando vocês levantaram a mão e falaram, Pai, eu te aceito. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Ali foi cancelado todas as dívidas. Ali foi cancelado tudo aquilo que nós devíamos no passado. Se às vezes o inimigo vem te lembrar e falar, eu não tenho mais nada contigo. Às vezes quando eu estou lá por casa orando e eu ouço alguns barulhos, alguns vultos, eu falei, diabo, você não pode pisar aqui na minha casa. Daquele portão para dentro, você não tem mais parte comigo. Eu sou autoridade aqui. A autoridade está sobre mim. Deus me fez autoridade aqui neste lugar. Você tem autoridade. Você pode falar para o diabo, você não pode mais tocar nas minhas coisas, nos meus filhos, no meu marido, na minha esposa, nas minhas empresas. Você não pode mais. e vaza daqui. É assim que nós temos feito. Esses tempos eu tive uma visão lá em casa. Quando você começa a interceder por pessoas, ele tenta te parar. Ele tenta te parar. Eu tive uma visão, eu estava dormindo, mas é como se eu me visse. Aquela visão que você se vê fora de você, do seu corpo. Como se eu abrisse a cortina do meu quarto, da janela do meu quarto, e eu olhasse e estava... Irmãos, tinham muitos demônios. Uns demônios compridos, outros magrinhos. Era muito. Como se estivessem em pose de soldado, sabe? Quando estavam no chão, prontos. Aí o Senhor falava para mim, ei, olha para cima. E eu olhei para cima. À minha direita e à minha esquerda tinham dois anjos gigantescos. Gigantescos. De braços assim, cruzados. Com cara de... Né? A gente não consegue ver a cara dele, mas eu imaginava que eles estavam lá, né? Em posição, de pé. Os demônios estavam deitados, mas os anjos, eles estavam de pé. Os anjos, eles estão prontos para fazer aquilo que nós pedimos para ele. No livro, esse livro, Fé e Confissão. Ele fala umas coisas muito, muito importantes. Ele fala que os anjos são espíritos ministradores e conservos. Acho que é Apocalipse. Eu anotei aqui. Apocalipse 22, 8 e 9. Olha que importante isso. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que se mostrou, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. O 9. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adore somente a Deus. Então, irmãos, aquilo que tem dificuldade, peça, fala, pai, eu preciso, eu tenho feito muito essa oração, pai, envia anjos para falar com meu filho, envia anjos para falar com a minha família, assim como ele fez no passado isso, Abraão, ele teve a visita de um anjo, a gente pode chamar ajuda, e a gente sabe que o Senhor, ele está nos protegendo em todo o tempo, amém, irmãos? Lá em, falando mais sobre o que nós somos, quem é você? Quem é você? Em Salmos 139, do 13 ao 16. Quando eu leio essa passagem, eu fico maravilhada com o nosso Pai. Eu fico simplesmente maravilhada. Salmos 139. No caso 13, né? Olha o que ele fala sobre nós. Pois tu, olha o que ele fala sobre vocês. Olha o que ele fala sobre cada um dos filhos. Pois tu me formaste no meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Pensa se você, Deus escreveu tudo a seu respeito, o seu futuro está todo escrito. Às vezes a gente se desvia um pouquinho da vontade do Senhor. Nós precisamos nos alinhar. Assim como o povo no deserto, eles rodearam 40 anos. Sendo que era só ir reto, era rapidinho para chegar. 40 anos Nós não podemos admitir que a gente fique andando em volta e não conseguir o propósito, aquilo que o Senhor Deus fez. Eu tenho orado muito nesse sentido e falo, Pai, eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais perder tempo. Tem muita gente aí fora sofrendo. Tem muita gente que não conhece a Tua palavra. Como o João falou, né, o professor João, ele falou, tem gente do nosso lado muitas das vezes, nós não precisamos ir para as nações, mas nós precisamos entender quem nós somos, a nossa identidade. Qual que é a sua identidade? Pesquisa sobre você, conversa com Ele. O Deus que te fez, o Pai que te fez de uma forma assombrosa. Pensa, Ele te desenhou. Para o diabo às vezes falar que a gente não é nada, nós somos. Nós somos, como dizem em Pedro, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos. Quando o diabo começar a falar para você, eu geralmente, quando ele começa a falar para mim alguma coisa, eu falo, eu sou raça eleita, sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva do meu Pai que me criou. E eu continuo falando, a gente precisa falar, eu sou, as bênçãos correm e me alcançam. Eu não sou cauda, eu sou cabeça. Eu sou cabeça, aonde eu for eu sou abençoada. Eu levanto, às vezes eu fico muito, às vezes quando o meu marido fala assim, não vai falar nada, estou calada, eu fico, aquilo que a gente aprendeu no rema, a gente fica ruminando, para não soltar nada de errado, para colocar um cadeado na boca. A gente precisa aprender a pensar nas coisas que a gente vai falar, a pensar na semente que você vai lançar. Que semente você tem lançado? Sementes boas? Quem está colhendo as suas sementes? O inimigo? Ou Deus? Quando nós lançamos semente errada, a gente colhe daquela semente. A gente precisa, então por isso que eu procuro ficar muito calada, para não falar nada desalinhado com a palavra de Deus. Às vezes a gente fala coisas sem pensar. A gente precisa pensar naquilo que a gente está falando. Assim como uma pessoa que vai plantar, fazer uma grandiosa plantação. Pensa, você planta, você arranca. Você planta, você conseguiu? Ah, não sei, acho que não vou conseguir. Eu consegui, não, acho que vai, está muito difícil. Não é nada difícil. Essa palavra não pode sair da nossa boca. Eu não consigo, não posso, está difícil. Não pode sair da boca de um cristão. É fácil, assim como o João falou, o professor João falou, nós não nos cansamos, as coisas para nós, o Senhor facilita tudo, está tudo pronto. Oh, a gente precisa se alegrar, o livro O Poder Secreto da Alegria fala que a gente precisa se alegrar, se alegre, dance naquelas circunstâncias que está tudo dando errado, aparentemente está tudo dando errado, se levante e dance como um filho faz. Oh, Pai, eu te agradeço porque está tudo dando certo, porque eu sei que o Senhor já sabe do meu futuro, porque eu sei que o Senhor já fez todas as coisas para mim, estão todas prontas. Eu não preciso me esforçar em nada, eu preciso te obedecer. Nós precisamos somente obedecer aquilo que a palavra de Deus fala, sendo obedientes a Ele. Amém? Nós devemos viver como filhos de Deus, supridos em tudo. Nada nos falta. Levantar de manhã, Pai, nada me falta. Às vezes está faltando sim, mas nós não podemos olhar para as circunstâncias. Pai, nada me falta. Pai, eu te glorifico porque tu és um Pai bom. Pensa, a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente se esforça para dar aquilo que os nossos filhos precisam. Pensa Deus, vendo às vezes a gente passar por tanta coisa, por tanta necessidade. Quando eu comecei a ouvir essas coisas, a primeira matéria que eu fiz do Rema, Fundamentos da Fé, o Luan falava, é fácil. Eu falava, como? Como é fácil? Para mim era tudo muito difícil. Por quê? Porque eu estava vivendo um turbilhão de coisas. Mas eu decidi crer. Então decida crer, decida falar, pai, eu estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. As pessoas vão olhar para mim e vão querer saber o que eu estou fazendo. As pessoas vão olhar e sem falar uma palavra, pai. E sem eu falar uma palavra, eu vou ser resposta de oração para aquelas pessoas. Eu vou ser exemplo para elas. Elas podem olhar para a minha vida e falar, ó, eu quero que a minha vida seja igual à sua. Se assemelhar, sabe? Querer andar junto com a gente. Amém? Assim vai ser. O livro da página do 233, Fé e Confissão, ele fala uma coisa muito importante. Se vocês puderem comprar esse livro e ler, ele é muito importante. É incrível. 200. Confessar a palavra de Deus trabalha em seu favor porque coloca os anjos para trabalhar em seu favor. Lembra que nós falamos? Muitas pessoas nunca perceberam que os anjos estão ouvindo as palavras que dizem. A Bíblia revela em Atos 7:53 que a lei foi dada pela disposição dos anjos, mas Hebreus capítulo 1 coloca os anjos muito mais perto de nós que a lei. Se você for um herdeiro da salvação, eles estão aqui para ministrar a seu favor. Os seres sobrenaturais, os anjos, os espíritos ministradores de Deus, estão aqui para ministrar a seu favor. Amém? Então vamos decidir. Vamos decidir andar como a palavra de Deus fala. No livro, esse livro, que é a indicação, né, do mês, a língua. Lá no capítulo, logo no comecinho, capítulo 9. A palavra de Deus, que é conhecida no seu coração, depois formada pela língua, é falada com sua própria boca, torna-se uma força espiritual que libera a habilidade de Deus dentro de você. Pensa a gente liberando as coisas. Pai, eu sou filho, eu sou herdeiro. Pensa você levantar. Às vezes a gente levanta porque a gente precisa se levantar em fé. Nós precisamos nos levantar em fé, declarando a palavra, declarando a palavra, declarando a palavra, até quando? Até conseguir. Até romper. Até romper. Até romper. Amém? Mateus 5:48 diz que, sede perfeito, como perfeito é o nosso Pai. Irmão, nós devemos caminhar, né, rumo à perfeição. Pai, está faltando algumas coisas, eu preciso realmente. Nós precisamos pegar essa palavra. Ser perfeito, como perfeito é nosso Pai. Amém? Eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês aqui, Deus tem promessas na vida de vocês. Detalhada, sabe? Deus tem propósito na vida de cada irmão, de cada irmã. Nós nascemos para cumprir isso. E nós vamos cumprir isso. Nós vamos. Essa obra aqui, essa igreja, ela vai ser totalmente terminada. Nós cremos nisso. Não vai faltar nada. Por quê? Porque nós vamos ajudar a construir isso daqui. Pai, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Nós temos tudo, até transbordar. Para quê? Para nós poder ser bênção para os outros. Para nós ser bênção para os outros. Queria chamar o grupo de louvor. Nós vamos conseguir abençoar a vida de outras pessoas. Nós vamos conseguir. Nós vamos suprir necessidade de outras pessoas. Nós vamos suprir necessidade de outras pessoas. Nós vamos. Por quê? Porque nós estamos prontos. porque nós estamos disponíveis, porque o Senhor pode contar conosco. Ei, Pai, o Senhor pode contar comigo, eu estou pronta, eu estou pronto, eu tenho tudo o que eu preciso. Amém? Vamos ficar de pé?